No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 90% das empresas têm perfil familiar. Essas empresas respondem por 65% do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, e empregam quase 75% dos trabalhadores do país, né? Então, olha só a fatia que representa do PIB essas empresas familiares, 65%. Empresas familiares apresentam características próprias e desafios diferentes de empresas que possuem outras composições societárias. Mas diante de tantas mudanças na economia mundial, orientação, planejamento e práticas de governança, como as famílias empresárias podem garantir longevidade para os seus negócios? Quem responde é o Arnaldo Rebelo, consultor especialista em sucessão em empresas familiares. Arnaldo, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Uma satisfação estar conversando com você e com os ouvintes da CBN sobre um tema tão importante para as empresas familiares, que, como você bem ressaltou, tem uma enorme importância econômica e social em nosso país.
Arnaldo, antes de falarmos propriamente de sucessão, né, vamos conversar sobre a administração de uma empresa familiar. Quais são os maiores equívocos administrativos de uma empresa familiar?
Lucian, hoje em dia você já citou ali a complexidade da economia e do mundo dos negócios. É cada vez mais importante que as empresas estejam profissionalizadas a um nível de excelência para poder concorrer adequadamente no mundo econômico de hoje. O grande equívoco que as empresas familiares cometem hoje, poderíamos dizer que é tentar imaginar que aquilo que vem dando certo até agora continue dando certo fazendo exatamente as mesmas coisas. Esse é um desafio muito grande para as empresas familiares, porque o mundo está mudando, a tecnologia está mudando, a velocidade das informações aumenta a cada dia. A complexidade dos mercados se impõe e nós precisamos com que o processo de gestão das empresas acompanhe a toda esta evolução para que eles possam ser eficientes, eficazes e tenham sucesso nos seus empreendimentos. Então, imaginar que a empresa familiar mantenha os mesmos procedimentos e conceitos de gestão, não se adaptando a esta evolução toda, imposta pelo mercado, imposta pela própria comunidade empresarial, é talvez o maior equívoco na filosofia de gestão das empresas familiares.
Única conta, né, pessoal e empresarial, ou seja, misturar o dinheiro pessoal e o empresarial, pode ser um problema?
Pode ser um problema enorme e se recomenda muito que isso não se faça nunca. Isso não significa que o empresário não possa dispor dos resultados da empresa para os seus projetos pessoais ou até outros projetos empresariais. Mas a gestão financeira da empresa precisa ser saudável e preservada. Caso contrário, Luciano, as chances de fracasso e de problemas na gestão de uma empresa são enormes. E, infelizmente, isso é um fenômeno que acontece com muito mais frequência do que gostaríamos e do que deveria acontecer.
Salários bem determinados entre os membros da família e também, né, funcionários dessa empresa é uma dica interessante também? É preciso tomar cuidado com relação a isso?
É preciso muito cuidado com relação a isso, Luciano. Isso é um pouco decorrência daquilo que falávamos no primeiro desafio que você colocou. Os recursos da empresa, eles devem ser disponibilizados para a gestão da empresa, para cobrir os custos operacionais da empresa, para cobrir as necessidades de investimento da empresa e só o que sobra deste processo é que deve ser disponibilizado para os sócios, para os membros da família empresária. Assim sendo, este recurso de faturamento da empresa, num primeiro momento, ele não está disponível para o empresário, nem para remunerar o trabalho dele. Esta remuneração existe e precisa existir, mas ela tem que ser considerada dentro do arcabouço orçamentário e da estrutura financeira da empresa. Caso contrário, isto é um dos maiores fatores de crise, de conflitos dentro do processo de gestão de empresas familiares. E também, ampliando um pouquinho esse conceito, um segundo fator extremamente comum e que causa conflitos é a prestação de serviços para a empresa por terceiras empresas de propriedade de membros da família. Por exemplo, a empresa precisa de commodities, facilities na área de segurança e limpeza, por exemplo. E um ou dois ou mais membros da família criam uma empresa para prestar serviços para essa. Na área de TI, isto é comum, na área de marketing, isto é comum, e este é um dos grandes pontos de conflitos em empresas familiares que temos hoje em dia em nosso país.
A lógica de uma empresa tradicional é a tomada de decisão com base em critérios racionais. Já nas empresas familiares, muitas vezes essas decisões são tomadas de emoção, né? E aí a decisão fica comprometida, às vezes não é a melhor escolha, a melhor opção. É preciso, cuidar disso. Como evitar esse tipo de situação?
Sem dúvida alguma, Lúcia. E por isso a boa prática recomenda que as empresas familiares adotem intensamente conceitos de governança adequados ao seu funcionamento. Tá? Adote boas práticas de mercado, boas práticas de gestão, para que ela perca esse caráter amador, podemos assim dizer, pelos quais boa parte das empresas familiares, por muito tempo em nosso país, foi regida por conceitos de gestão e de governança que deem sustentabilidade e que garantam a perenidade desta empresa. A gente está vendo acontecer diariamente no país empresas familiares fechando porque não observam coisas simples na governança, como você acabou de bem ressaltar.
Agora são 10 horas e 12 minutos. Nós estamos conversando aqui no CBN Curitiba, primeira edição, com o Arnaldo Rebelo sobre empresas familiares. Arnaldo, o senhor citou que muitas empresas, né, acabam fechando aí as portas, decretam falência e muitas vezes isso acontece pouco tempo depois de um processo de sucessão. Nesse processo, o que é preciso levar em consideração? É preciso planejar para escolher bem essa pessoa que vai substituir o atual dirigente, né? O atual CEO dessa empresa familiar, por assim dizer?
Você toca num ponto dos mais sensíveis e importantes na perenização das empresas familiares. Hoje nós temos um grau percentual extremamente elevado de empresas familiares no país que não chegam na terceira geração. Eles passam de pai para filho e quando netos do fundador vão entrar, a empresa já não tem mais condição de funcionar ou já encerrou suas atividades. Por quê? Porque por muito tempo, e a gente sabe que isso é uma característica nossa, e também no velho continente, na América, isso era extremamente comum, nós herdamos muito essa cultura europeia para as nossas empresas, em especial aqui no sul e sudeste do Brasil. O filho conformado pela estrutura familiar a seguir os negócios criados pelo seu pai. E ele ia naquela sucessão de maneira automática e de maneira natural. Hoje em dia, a gente vê que isto é um erro. A sucessão deve ser feita em função dos objetivos estratégicos da empresa e não em cima de critérios familiares. Ah, meu filho mais velho, e cito isto porque talvez seja o fator mais comum nas empresas. Ah, meu filho mais velho é o meu sucessor, ele vai tocar o negócio. vamos fazer uma análise muito, muito simples. Se a empresa tem um objetivo estratégico de ser agressiva no mercado, de expandir suas atividades, criando outros negócios, se este filho mais velho não tem um perfil empreendedor arrojado de desenvolvimento da empresa, ele fatalmente terá uma gestão ruim à frente de uma empresa que tenha este perfil. Já se a empresa for conservadora, quiser se solidificar e não expandir, que não de forma orgânica os seus negócios, você tem um outro perfil de gestor que deveria acompanhar a gestão da empresa e ser o sucessor do líder atual. Portanto, o grande erro que as empresas familiares cometem é escolher o sucessor não por critérios da família e não por critérios empresariais, por critérios de governança, por critérios de gestão. E se recomenda muito fortemente que as empresas não cometam esse erro e planejem a sucessão, preparando o sucessor através da avaliação correta de perfis, com o desenvolvimento desse sucessor de maneira adequada e prepare também o sucedido, a saída do sucedido, a passagem de bastão adequadamente num processo de transição para que a empresa não sofra solução de continuidade em cima desse processo sucessório.
Eu conversei no CBN Curitiba, primeira edição, com o Arnaldo Rebelo. Arnaldo que é consultor e especialista em sucessão em empresas familiares. Arnaldo, muito obrigado por atender a CBN e até a próxima.
Luciano, sou eu que agradeço. Eu só gostaria de chamar a atenção, se você me permite.
Claro.
Este assunto, nós estamos hoje na GoNext lançando um conjunto de podcasts que trazem estas informações todas, informações fundamentais para as famílias empresárias, informações necessárias para garantir e preservar a longevidade dessas empresas, através de podcasts disponíveis gratuitamente nos canais do Spotify e do YouTube da GoNext. Nós já lançamos este mês de novembro dois podcasts que estão lá disponíveis para aqueles que se interessarem. No próximo mês de dezembro lançaremos mais dois e em janeiro outros dois que completam um conjunto de discussões e de informações disponíveis sobre esse tema tão relevante para as empresas familiares.